Meus amados, eu creio que a Bíblia nos mostra muitas razões para aprendermos a confiar em Deus. Porque eu costumo dizer que a Bíblia é o manual do fabricante. Então, é o Senhor orientando, ditando tudo quanto nós precisávamos saber. E o Senhor usa os seus servos, profetas, homens que estavam ali ligados com Ele para receberem tudo quanto Ele estava revelando. E o Senhor dizia a cada um deles: escreve, põe no livro. Por quê? Qual era o objetivo do Senhor? Nos preparar. Essa palavra chegar até nós. E no curso da história, quantas pessoas foram abençoadas porque aprenderam a ouvir e andar de acordo com os ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso, lá em Mateus 24, no verso 35, o próprio Jesus vem dizer: olha, passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Sabe o que Jesus está revelando? Que as descobertas do homem, o progresso do homem, o progresso da ciência, as descobertas científicas, nada disso viriam abalar as revelações bíblicas. Nada disso viria fazer com que a revelação de Deus, a Bíblia, caísse em desuso. Tantos e tantos livros já se tornaram ultrapassados. Mas quando você pega a Bíblia e começa a meditar na palavra, você vai chegar à conclusão que está lendo notícias, informações, como se fossem hoje, escritas para hoje, bem atuais com o que está acontecendo no nosso dia a dia. Por quê? Porque a Bíblia tem essa autenticidade. Embora tenha sido escrita há quase 2000 anos, ela ainda é essa palavra presente e vai continuar sendo. Então é o que Jesus está dizendo da revelação bíblica. O céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando Jesus fez essa declaração, e durante todo esse tempo nós temos observado, e qualquer um pode observar, que as palavras que o Senhor traz na revelação bíblica, elas têm se cumprido. E nada tem falhado. E vou te dizer mais: Deus tem o controle sobre todas as coisas. E você chega então à conclusão de que a revelação de Deus, a sua palavra, é infalível. Infalível. O tempo jamais vai conseguir mudar a revelação das Escrituras. Então, quando você olha para o tempo, olha para a história da igreja, olha para o princípio lá, no tempo de Constantino, Idade Média e etc., até chegar à Idade Contemporânea, aí você vai observar que a Bíblia resistiu a todas as oposições filosóficas, dos grandes mestres como Luciano, mestre da sátira, Porfírio, grande filósofo, né? O Celso, considerado sábio, Diocleciano, que usou a força do Império Romano para perseguir, castigar, atear fogo e muitas vezes colocar em prisões e lançando as feras aqueles que se confessavam servos e servas do Senhor Jesus? E qual era o objetivo de Diocleciano e tantos outros que se levantaram no curso da história? Eles queriam apagar o nome de Jesus do contexto, da face da terra. Mas conseguiram? Não conseguiram. O Evangelho cresceu. Por quê? Porque o homem, em desespero, bate uma porta, bate em outra porta, procura em outra porta, entra por um caminho, não deu certo, procura outro caminho, e aí ele se chega à presença de Jesus, e Jesus diz para ele: eu sou o caminho, eu sou a vida que você procura, eu sou a verdade que você tanto anela e não conhecia. E o homem se encontra quando tem esse encontro com o Senhor Jesus. Então o homem se realiza na presença do Senhor. Grandes generais, grandes reis, grandes imperadores, grandes impérios ruíram, mas Jesus permanece e vai continuar entre nós. A sua palavra é viva e eficaz. É viva e eficaz. Então a palavra de Deus, ela resiste à crítica, resiste à perseguição, resiste à fabricação do pecado, à torpeza que o homem se entrega, à imoralidade. A palavra de Deus vai superando todas essas situações. E ninguém jamais encontrou algum erro na palavra de Deus. E em cada descoberta arqueológica, o homem, ele entende que realmente a Bíblia traz a revelação preciosa de Deus aos nossos corações. Eu tenho ido algumas vezes em Israel e alguns países ali da periferia de Israel, Egito, Grécia e Jordânia, e tenho ido ali Turquia, tenho ido ali ao redor, e eu tenho observado que aquilo que Deus fala é a realidade. Cada descoberta arqueológica vem mostrar que a Bíblia fala a verdade, é a revelação da verdade. E não podia ser diferente. Por quê? Porque é o Deus que sabe todas as coisas que está trazendo para nós a revelação através da sua palavra. Então, você vai chegar à conclusão que as revelações bíblicas são reais, reais. No livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, está lá no capítulo 32, no verso 1, o Senhor dizendo assim: escutai, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Então, as revelações bíblicas vão se cumprindo ao longo da história, e elas vão fazer parte daquele e daquela que quiser ouvir. E quem não quiser ouvir? Quem não quiser ouvir não vai dar ouvido, mas ela permanece sendo a palavra de Deus. Permanece sendo. E a própria palavra vem dizer que aquele, aquela que escolhe andar dentro dos preceitos do Senhor são bem-aventurados. Então, quando nós aprendemos a abraçar aquilo que o Senhor vem para plantar em nossos corações, então as promessas do Senhor vão se cumprir, elas não falham. Na doença Ele traz a cura, na tempestade Ele traz a paz, na dor Ele traz o refrigério, na angústia Ele traz o ânimo, na perda Ele traz o renovo, e Ele traz o crescimento, Ele traz a prosperidade. Então, a palavra de Deus é sempre presente. As revelações de Deus são reais. São reais, não são engodo, não são teorias improváveis. Então nós sabemos que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Eu gosto muito de ler Gênesis, capítulo 1, verso 2, já nos traz uma grande declaração, dizendo que no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Se era vazia, não tinha nada. Presta atenção, sem forma e vazia. Então, era informe e vazia. E o Senhor começou a colocar em ordem, como grande Criador, começou a colocar em ordem todas as coisas. Sem forma e vazia. Mas Deus já estava presente. O que diz? O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Veja, quando você pula para o Novo Testamento, você vai observar João escrevendo o primeiro capítulo e no verso 3 dizendo que Jesus estava presente na criação e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então veja, Jesus presente na criação, a Trindade agindo na criação. Todas as coisas vieram a existir por Ele, e antes de qualquer coisa existir, lá estava a Trindade divina. O céu existe? Existe. E o inferno também existe. Então a Bíblia, ela vem revelar a nós que haverá um dia de julgamento sobre todas as pessoas, todas as nações. E quando Jesus vier em sua glória e se assentar no trono, Ele, o que diz a palavra em Mateus 25, 31 a 41, Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Entenda, ovelha é aquele que escolheu, aquela que escolheu andar na presença de Jesus. Teve um encontro com Jesus, não é religiosidade, é aquele que se converteu. Conversão é mudança. Deixou o mau caminho, deixou o pecado, foi liberto do pecado. E agora, escolheu andar na presença do Senhor. Uma vida pura, limpa, íntegra. É o que o Senhor tem para mim, é o que o Senhor tem para você. E o Senhor, Ele está dizendo ali, em Mateus 20, 25, as ovelhas terão direito a herdar os céus. E os bodes? Bodes são os desobedientes, os que escolheram andar no pecado, na devassidão, na imoralidade. Então, esses irão para o fogo eterno, o inferno, a segunda morte. Mas veja, Deus está mandando o homem para o inferno? Não, é a escolha que cada um faz. E às vezes nós vemos tantas pessoas ainda hoje pensando que uma vela, que uma cerimônia religiosa pode mandar alguém para o céu ou para o inferno. A Bíblia vem falar o contrário disso. A Bíblia vem mostrar que depois da morte vem o juízo. Então ninguém pode ser salvo depois que morreu. e nem mudar o destino de céu para inferno depois que morreu. A pessoa escolhe para onde quer ir. Como? Com a sua atitude, com o seu caráter, com a sua personalidade. Então, há uma mudança. E a Bíblia não apresenta religião, a Bíblia apresenta Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta Jesus. Aquele que crer em Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Então não está dizendo aqui que eu vou ser batista, assembleiano, presbiteriano, espírita, budista, para eu alcançar a salvação. É preciso ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Romanos, no capítulo 1, no verso 16, o apóstolo Paulo escreve assim: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, em Cristo, o homem é reconciliado com Deus. Não tem outra maneira do homem ser reconciliado com Deus a não ser através do Senhor Jesus. Veja, então quando você para e você observa essas situações, você vai entender que o Senhor deixa todas as direções que nós precisávamos saber dentro da palavra. Dentro da palavra. A Bíblia é para isso. Bíblia não é livro de condenação. Bíblia não é livro de proibição, de não pode. Não. Bíblia é um livro de ensinamento. Ensinamento. E agora? Bom, você vai lendo a palavra e o Senhor vai te orientando. Não é o pastor que chega para você e proíbe você de alguma coisa. Pastor não tem essa missão. Pastor é para ensinar, é para pregar, é para orientar a igreja. E agora, o que diz a palavra no capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça. Às vezes a pessoa só tem orelha. Escuta, mas não ouve. No sentido de quê? De obedecer, de colocar em prática na vida. Tem muita gente que diz que é cristão. Tem muita gente que diz que tem Jesus. Mas o que acontece? A vida, o que faz, vem ao oposto daquilo que a pessoa fala. Então é preciso que aquele que diz que tem Jesus, que é de Jesus, viva de acordo com os ensinamentos que o Senhor deixou. Então tudo hoje é visto como se fosse literal. Hoje as pessoas querem dizer que a Bíblia é recheada de alegorias e parábolas. E outros querem ensinar que não é necessário viver dessa forma. E quando eles querem viver de qualquer maneira, eles pegam um texto bíblico e dizem assim: não, esse texto era lá pro povo de Israel. Olha, ficaria muito difícil nós entendermos os ensinamentos do Senhor e colocar aí no padrão o que é para Israel, o que é para a igreja, o que é para ontem, o que é para hoje, o que não é mais para eu aplicar na minha vida, o que eu devo aplicar na minha vida. Não, a Bíblia não é livro de confusão. Deus anunciou desde o princípio a redenção através da semente da mulher. Está lá em Gênesis 3,15. E Deus não mudou de ideia. Preparou o povo para o advento de Jesus. Jesus nasceu, caminhou entre nós, marcou a história do mundo. E hoje? Hoje é até mais fácil nós crermos na salvação em Jesus Cristo, porque Jesus já nasceu, já veio, já cumpriu seu ministério, morreu, venceu a morte, deixou o sepulcro vazio e quando estava sendo assunto aos céus, ele disse: olha, como viste subir, assim ele voltará. Então, os anjos anunciando a volta do Senhor Jesus, e dentro de todo esse contexto, um dia Jesus virá para buscar a sua igreja. Você é a igreja de Jesus? Você professa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então, qualquer momento é desse, Jesus vem para buscar você, porque você faz parte da igreja triunfante, da igreja gloriosa do Senhor Jesus. Se você não faz, a porta está aberta enquanto isso não acontece. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Venha para Ele. Que Ele te abençoe grandemente.